nós queremos convidar a igreja para apreciarmos um texto no Evangelho segundo João, capítulo 3. Neste capítulo, nós temos um encontro muito especial que aconteceu entre um fariseu chamado Nicodemos. Ele era um príncipe dos judeus. E nesse encontro com Jesus, o Senhor lhe falou de muitas coisas importantes para a nossa mudança de vida. Nicodemos, ele era um homem religioso, ele era um homem do templo. Ele não era uma pessoa ignorante das coisas de Deus. E ele, ao ouvir falar dos ensinamentos que eram ministrados por Jesus, aquele rabi, ainda jovem, ele ficou interessado, mas também ficou envergonhado perante os seus colegas lá do Sinédrio, de procurar o Senhor para perguntar a ele sobre algumas dúvidas que ele tinha. Então, ele foi de noite falar com o Senhor, escondido, para que os seus conhecidos não vissem procurar Jesus. E nós também temos uma dificuldade quando nós estamos diante da palavra de Deus que nos é apresentada. Nós até temos interesse, até ouvimos o chamado do Senhor, mas ficamos pensando com nós mesmos se os nossos parentes, se os nossos amigos de tanto tempo, aqueles que estão habituados a viver do nosso lado, se eles não vão estranhar se nós mudarmos a nossa concepção de vida. Do mesmo modo que ele teve vergonha, nós também nos sentimos incomodados diante da palavra do Senhor que nos é apresentada. Mas, irmãos, nós estamos vendo aqui todos os dias nesse mundo que as coisas elas vão de mal a pior. E não tem ninguém, não tem nenhum sábio, nenhum doutor, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum médium, nenhum guru, nenhum mestre que possa confortar a nós a ponto de nós termos segurança perante os dias que se seguem. As coisas estão tão confusas que ninguém pode nos mostrar ou pode nos convencer aonde estas coisas vão chegar. Então, queridos irmãos, é de bom senso que nós procuremos uma orientação para a nossa própria alma, para a gente seguir vivendo, para a gente continuar tendo esperança nas coisas que vão vir, para que diante dessas situações tristes que nós estamos vendo no nosso dia a dia, que nós estamos vendo acontecer em outros estados, em outras cidades, em outros países, nós venhamos a sobreviver sem ficarmos desesperados, sem ficarmos com medo dessas coisas que estão se passando. Por isso, irmãos, esse fariseu aqui, o Nicodemos, foi procurar Jesus porque ele precisava resolver dentro dele uma questão que era pessoal. Não se tratava de convencer alguém da sua postura. Não se tratava de demonstrar alguma sabedoria para alguém. Mas ele precisava resolver uma questão que estava dentro dele. Então, a palavra do Senhor, expressa na pessoa de Cristo, ela vem para nos ajudar a resolver uma questão grave que está dentro de nós. Quando nós não sabemos quem nós somos, o que estamos fazendo no mundo e por que nós sofremos. Nós não sabemos essas coisas. Nós não sabemos amanhã, se nós amanhecermos tomados de uma enfermidade grave e que o médico venha nos dizer que nós estamos correndo risco de morte, como é que nós vamos nos conduzir? Não sabemos. Se nós perdermos o nosso emprego, se nós deixarmos de ganhar o nosso salário, o que vai acontecer com a nossa família? Nós não sabemos o que vai se passar, como que nós vamos nos conduzir. Por quê? Porque dentro de nós existe uma questão mal resolvida. Nós estamos apartados de Deus. Nós estamos apartados daquele poder que governa a vida, daquele poder que guia todas as coisas, daquele que governa o bem e o mal, daquele que criou todas as coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos, não só nesse tempo, como em todos os outros tempos, desde quando as coisas começaram a existir, até quando essas coisas devem cessar de existir em tempos futuros. Jesus, ele quer nos apresentar o Pai. E como é que eu vou receber esta revelação? É uma questão pessoal. Olha, não estamos tratando aqui do pecado. Nós poderíamos aqui falar dos males do adultério, da desonestidade, da mentira, da vaidade, da prostituição. Nós poderíamos fazer aqui um largo discurso sobre essas coisas. Mas, irmãos, estas coisas são apenas o resultado de uma vida sem Deus. Entende? Não adianta a gente falar do pecado. Sabe por quê? Porque nós não vamos deixar de pecar. É muito simples. Nós não temos capacidade para deixar esta vida de condutas insanas. Porque estamos destituídos da graça de Deus, da glória do Criador, da nossa verdadeira natureza que é espiritual. Estamos possuídos de uma natureza que é carnal, que é inclinada às coisas do pecado, às condutas nocivas à nossa própria vida, a condutas que são nocivas à vida das pessoas com quem nós convivemos. Nós já nascemos do avesso, irmãos. Nascemos na contramão da vida. E Cristo vem nos apresentar o caminho para nós deixarmos essa situação e para assumirmos a nossa verdadeira natureza, que é espiritual e eterna. Ele vem nos apresentar todas as explicações acerca das grandes questões da vida que os homens não conhecem, nem mesmo os grandes cientistas, nem mesmo os grandes filósofos, nem mesmo os grandes pensadores. O Senhor vem nos apresentar gratuitamente. Ele vem se revelar a nós pelo Espírito Santo. Veja que coisa, irmãos. Sem perguntar para nós sobre os nossos pecados. Esse aqui é o que mais importa. Para que não pareça que a igreja é um tribunal. A casa de Jesus é um lugar onde os pecadores se ajuntam para ouvir a palavra capaz de libertar o povo do pecado. Você quer viver uma vida maravilhosa? Você quer viver uma vida sem tragédia? Uma vida sem doença? Uma vida sem surpresas desagradáveis? Pois nós temos o caminho que você precisa seguir para você se livrar do peso do pecado, do domínio do Satanás, do domínio do espírito desse mundo, ao qual nós vivíamos subjugados há muito tempo, irmãos. Nós vivíamos enterrados nesse lodo, nesta escuridão estávamos mergulhados. E o Senhor, ao ver que não havia saída, ele enviou socorro. E o socorro, assim, não é porque nós o quisemos. Nós não queríamos o socorro. E mesmo assim o Senhor, por misericórdia, ao ver-nos nesta triste situação, enviou um raio de luz do céu para iluminar as trevas que permaneciam aqui nesse mundo, irmãos. Esse raio de luz é Cristo, é Jesus o Senhor. O que podemos fazer a não ser receber o Senhor? Então, Senhor, nós queremos nos livrar deste peso. Nós queremos sair dessa triste condição de homens pecadores e de mulheres que só fazemos pensar no mal. Desta triste condição de não te querer, Jesus, de não se interessar por ti, Senhor. O que temos de fazer? E Jesus, conversando com Nicodemos, diz: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. O texto diz assim, que ele foi ter com Jesus durante a noite, ao encontrá-lo, perguntou para ele: Rabi, versículo 2, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu para ele dizendo: em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso significa o quê? Se eu quero deixar esta condição em que eu me encontro, se eu quiser, porque ninguém está te obrigando, preste bem atenção nisso. Você que está mergulhado na escuridão do pecado, ninguém está te obrigando. É se você quiser. Nós vamos nos encontrar lá na frente. Se você quiser seguir o caminho da escuridão, pode seguir, é livre. Mas a palavra de Deus, esta mesma palavra de Deus diz que aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, se eu me dou aos frutos da carne, se eu me permito ser arrastado para dentro do buraco do pecado, da escuridão, da prostituição, irmãos, da mentira, do adultério, da vaidade, da desonestidade, eu vou colher os frutos disso. E os frutos do pecado é morte, é tragédia, é desgraça, é escuridão. Cedo ou tarde você vai colher o resultado do plantio que você fez. Por isso o Senhor, ele está convidando você, ele está convidando, como ele disse aqui ao Nicodemos: eu te digo em verdade que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então nós precisamos nascer novamente. Nicodemos pensou que Jesus estava falando de reencarnação. Naquela época era comum aos judeus pensar que o homem podia nascer novamente, que os profetas podiam ressuscitar. Então ele pergunta assim para Jesus: olha aí, acompanhe comigo. Como é que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Versículo 4. Porventura ele pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu para ele uma outra coisa, diferente do que ele perguntou: eu te digo em verdade que o nascimento precisa ser da água e do Espírito. Se não for assim, você não pode entrar no reino dos céus. Irmãos, o que é nascer da água? Algumas pessoas pensaram que era o batismo externo, aquele mergulho que se dá na água para que simbolicamente se liberte do pecado. Mas a palavra de Deus diz que esta água, aquela água que Jesus disse que daria à mulher samaritana, que ela não teria mais sede, é a sua palavra, que mata a sede para sempre e que lava a nossa alma. Essa é a água que lava a nossa alma de toda a sua sujeira espiritual, de todas as suas marcas do pecado, de todas as coisas ruins que se instalaram dentro de nós e que se manifestam em forma de doenças, em forma de depressões, de angústias, de tormentos existenciais, aos quais muitas pessoas não conseguem suportar e resolvem tirar a sua vida achando que vão resolver um problema. Estão arrumando um outro. Porque quem deixa essa vida aqui fora da hora está arrumando um problema para si. Com certeza, só Deus tem direito de tirar a nossa vida, irmãos. Então nós precisamos nos livrar dos nossos tormentos existenciais, pedindo ao Senhor que faça em nós uma nova criatura. E só nascendo de novo é possível entrar no reino dos céus. Quando nós entramos no reino dos céus, o que acontece com a gente? Nosso pensamento, a nossa cabeça, ela começa a entrar em comunhão com o Espírito Santo do Pai. E aí a nossa vida se renova. Todas as coisas à nossa volta se renovam, irmãos. Nascer da água pela ação regeneradora do Espírito. Quem não permitir que isso aconteça consigo? Não tem como entrar no reino de Deus, não tem como entrar em comunhão com a luz. Permanecerá mergulhado na escuridão que domina esta humanidade. Tudo isso que vocês estão vendo acontecer nos países lá fora e aqui no nosso Brasil, todas essas manifestações que vocês estão vendo, de pessoas desequilibradas, se matando, matando-se uns aos outros. Todas essas coisas nascem do espírito da escuridão que está nesse mundo com toda a sua força e vai destruir a vida. Para se livrar dele, para se livrar de todas as suas tragédias, de todos os seus infortúnios, de todas as suas pestilências e doenças ruins que vêm sobre esse mundo, como está acontecendo. Nós temos que estar em comunhão com a luz. Amém? É renascimento por meio da palavra de Deus. Escuta a palavra de Deus porque ela veio para renovar a sua vida. Traga a sua escritura, abra a sua escritura, leia a sua escritura, converse com o Senhor, fale com o Senhor dos seus pecados, como disse a nossa irmã em sua exortação. Não é possível nascer de novo quem não confessa os seus pecados. Ah, Senhor, não os tem, mas não tem pecado. Você não tinha Jesus até agora mesmo? Como é que você pode não ter pecado? De certo, nasceu santo. Gente, nós nascemos já envolvidos pela escuridão. Louvado seja o Senhor que nos concedeu Jesus, nos deu a graça de estarmos aqui na igreja, reunidos, falando da sua palavra, que trata das coisas celestes e das coisas eternas. Não se trata de nada que é dessa vida, porque o que é dessa vida é passageiro. Amém. Então, o problema não são os nossos pecados. O problema é a ausência de Cristo. Esse é o problema que nós temos. É evidente que dentro de uma alma onde Cristo não se instalou ainda, porque ela não nasceu de novo, só pode acontecer coisa que não presta. Os problemas não estão fora de nós. Estão dentro de nós. Ah, eu tenho uma confusão na minha família, eu tenho uma confusão com o filho, tenho uma confusão com o marido, com a mulher, com serviço, as coisas não dão nada certo. O que eu faço? Cristo. O que eu preciso fazer? Palavra. Quem vai me ajudar? Espírito Santo. Porque é por aí que você nasce de novo. Se você não nascer de novo, você não tem acesso ao reino. As riquezas celestiais, que são sabedoria, saúde, paz, perseverança, certeza de vitória sobre todas as coisas, porque agora você recebe a força do reino. É o poder do Criador, é aquele que colocou as estrelas no céu e criou todas as coisas e faz o sol nascer todo dia de manhã. Vai lá parar o sol, vamos ver se ele não nasce. Irmãos, é preciso nascer de novo. Como é que isso acontece? Não sabemos. É como o vento que vem de um lugar, vai para o outro. Você percebe que há a renovação da vida, sem a gente saber os segredos de todas essas coisas que um dia serão nos revelados, com certeza. Serão nos revelados com toda certeza. Nicodemos perguntou para ele, mas Senhor, como é que pode ser isso? Nicodemos não entendia muito bem, ele estava na igreja, ele estava no templo, mas ele não sabia o que era a coisa eterna. Para ele a religião era o templo, eram as coisas desse mundo. Nós temos hoje muitas igrejas que você só vê falar das coisas do mundo, você vê pastor falar do quê? De prosperidade, arrumar a vida do sujeito que está um infortúnio. A vida dos negócios da pessoa está tudo errado. A família do sujeito está cheia de doença. E o pastor diz, não, esse é o diabo, Satanás. Precisa tirar o diabo da sua vida, ele é o culpado. Eu acho que Satanás vai ficar lá esperando, sentado, essa turma chegar do lado de lá. Ah, vocês estão dizendo que eu sou o culpado? Das loucuras que você fazia? Irmãos, essa doutrina, como bem disse a irmã, é doutrina de salteadores. Na sua exortação ela diz, são ladrões, são roubadores da verdadeira felicidade, porque eles ensinam a felicidade mundana, a felicidade transitória, temporal. Estava conversando com o pai do pastor Zé Carlos, há pouco ele estava me falando sobre o avanço da nossa idade. À medida que a nossa idade se consome, os tempos vão passando para nós começamos a perceber, irmãos, o quanto que nós não somos nada, que não existe a felicidade que nós sonhamos quando nós éramos moços. Não é verdade? Então, nós vamos trabalhar com a palavra de Deus tendo em vista a felicidade temporal? Quem poderá, com todos os seus cuidados, recursos, dinheiros e riquezas, manter a sua mocidade? Ninguém pode parar a ação do tempo, porque quem controla o tempo é Deus. E o Senhor nos fala de uma outra felicidade. Ele fala a felicidade que não pode ter ser roubada, porque essa é eterna. Então eu preciso buscar essa felicidade. Se eu conseguir entrar nessa porta, que é Jesus, tenha certeza, irmãos, todas as dificuldades, elas serão resolvidas. Amém. Nós vamos suportar todas as coisas que estiverem à nossa volta, porque nós sabemos que a vitória está bem ali adiante. Não é uma vitória passageira, não. É eterna. Mas enquanto não entrarmos no reino pelo novo nascimento, nós vamos continuar nos arrastando como vermes. Vamos continuar sendo chiclete de Satanás. Porque enquanto nós não temos luz, ele faz o que quer de nós. E a luz é Jesus. Tá bem? Olha, irmãos, aqui no versículo 14 desse capítulo, sem nós entrarmos em detalhes para a nossa conclusão, o Senhor diz assim para ele: olha, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é Jesus, seja levantado. Naquela grande viagem que Moisés fez no deserto, durante 40 anos com o povo de Deus, eles entraram numa região lá que tinha muita serpente. E o povo vivia reclamando de Deus, reclamando disso, daquilo. A serpente começou a pinicar todo mundo lá e morrer gente aos montes. Daí o povo começou a reclamar. Moisés foi falar com o pai. O Espírito do Senhor disse para ele: olha, você faz uma serpente de metal, põe sobre uma vara e coloca no meio da tribo. Quem olhar na serpente pode ser picado. Não vai morrer. Então Jesus disse assim, que como Moisés levantou aquela serpente para a salvação do povo, ele deveria ser levantado na cruz para a nossa salvação, para que a serpente, que é o diabo, que nos pica com seus dardos venenosos, as suas tentações, ela não venha nos ferir de morte. Só Jesus é capaz de nos livrar dela, irmãos. Por isso ele foi levantado na cruz. Olha firmemente para a cruz no Senhor, que está levantado no meio do nosso povo. Quem não quiser ser ferido de morte, tem que olhar lá com fé e confiança. Serpente está por aqui, está ali fora esperando, está lá na sua casa, esperando. Tem lá um parente seu, teu irmão, teu filho, teu marido, tua mulher, está lá envenenado com Satanás. Não perde seu tempo, não. Olha na cruz e confia. Deixa o Senhor fazer a obra. Ele vai fazer a obra porque ele disse, aquele que olhar nele, levantado na cruz, esse terá vitória A serpente não tem mais poder de morte. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Percebe? Ele vai mostrando para Nicodemos. Olha, tem que nascer de novo. Por meio da palavra de Deus e pela ação regeneradora do Espírito Santo. Só que tem um problema. Tem a serpente. Tem o velho homem que precisa morrer. Que são os seus costumes, os seus hábitos, as suas concepções, que você ainda não conseguiu se livrar dela. A serpente. Ele diz, olhe firmemente para a cruz. Quem crer não perecerá, mas receberá a vida eterna. Entrará no reino para sempre. Amém. Então, o nome é Jesus. É Jesus. Não há outro, irmãos. Não há outro. Esses dias atrás, visitando uma irmã que estava enferma no hospital, lá em nossa cidade, ela ia fazer uma cirurgia muito grave e ela está com câncer terminal. Diz o médico que ela não tem como ser curada, a não ser por uma ação benfazeja de Deus. Então eu fui lá orar, pedindo a Deus que tenha compaixão dela. Aí ela está bem fraquinha, já é uma senhora com mais de 60 anos. Aí eu disse, irmã, ela disse, pastor, eu estou com medo. Já fiz várias cirurgias e não dá resultado. E agora mais essa. Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos orar juntos e depois eu não sei o que vai acontecer. A senhora vai amanhã de manhã para a sala de cirurgia, vai ficar lá muitas horas, porque já a enfermidade já havia tomado vários órgãos dela. Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos fazer assim. Se a senhora se ver em alguma dificuldade, em algum lugar, que eu não sei onde, em algum momento, que a senhora tomar consciência e não souber o que está acontecendo, a senhora vai lembrar de um nome que eu vou te dizer. E a senhora vai gritar com toda a força do seu coração o nome, esse nome que eu vou te falar. Ela diz, qual que é? Jesus. A senhora crê nele? Então a senhora grita, Jesus. Esse é o nome dele. Aí a irmã foi para a cirurgia. Daí passou 2, 3, 4 dias, saiu da UTI e fui lá visitar ela de novo. Logo que ela me viu, disse, pastor, preciso falar uma coisa. O que aconteceu? Quando começaram a me chamar num lugar, eu não conseguia me mover. Estava como se estivesse presa num lugar. Eu não sabia onde. Naquele momento eu lembrei do que o senhor me disse. E eu gritei o nome dele, mas com toda a força que eu pude. Eu senti umas mãos que me tiraram de algum lugar. E eu então acordei lá na UTI. O nome do Senhor tem poder. Não é? Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei para onde eu vou. Como vai ser amanhã, eu não sei. Mas em qualquer dificuldade, eu grito pelo nome dele. Jesus, me socorre. Porque eu sei que nele eu encontro misericórdia. Perdão para os meus pecados. Não é? Promessa. Ele é a promessa de Deus para nós. Ele só pede que a gente creia que Ele é o Senhor. Não precisamos de mais nada. Aqui no versículo 18, para nós encerrarmos, a palavra diz assim, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Quem crê, irmãos, olha o detalhe. Não é que não será. Não é. É diferente. Quem crê já está salvo. Você precisa crer com todas as forças do seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não será, já está. A palavra que eu vos disse é palavra de vida eterna. Que ela possa ficar marcada nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.